Olá, bom dia, aqui é a Elaine Maria. E hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho aqui do livro que a gente está trabalhando, que quando eu li esse trecho, realmente me trouxe assim, me despertou por algo que eu nunca tinha pensado e que talvez ajude você a pensar sobre isso. Eu vou compartilhar o trecho, depois eu vou comentar a conclusão que eu cheguei sobre isso, que, nossa, eu tenho certeza que vai ajudar bastante você a pensar sobre esse assunto, né? E qual é o assunto? Sobre as nossas emoções e o ego. Bom, o que que o livro diz? O ego não é apenas a mente não observada, a voz na cabeça, que finge ser nós, mas também as emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que essa voz diz. A voz na cabeça conta ao corpo uma história em que ele acredita e a qual reage. Essas reações são as emoções. Estas últimas, por sua vez, devolvem energia para os pensamentos que as criaram originalmente. Esse é o círculo vicioso entre as emoções e pensamentos não questionados que sustenta o pensamento emocional e a invenção de histórias emocionais. Então, olha só que interessante. Então, assim, se a gente está com a nossa mente que ela não é observada, a gente não observa o que acontece dentro dela, então tem uma história sempre sendo contada, né? Eu já falei dessa voz na nossa cabeça. E aí tem uma história, e essa história está sempre sendo contada para quem? Contada para o nosso corpo. E aí o nosso corpo acredita 100% nessas histórias. Até porque, como eu já falei algumas coisas assim, pensa, qual que é a forma que o corpo interage com o mundo, na verdade? Se você pensar, o nosso corpo, ele recebe as informações e é o cérebro que processa e que reage a essas informações. Então, dependendo da história que o cérebro conta, que ele vai reagir, porque ele mesmo não sabe o que está acontecendo. É como se ele estivesse sempre num quarto escuro, entendeu? É como se ele estivesse sempre num quarto escuro, que ele não consegue perceber. Então, ele vai sempre reagir com base na informação que a mente passa para ele. E aí a nossa mente fica contando histórias, contando histórias. Então a mente observada, ela traz uma série de histórias ali que são com base no nosso passado. E que na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, na verdade, não são verdade, porque são o nosso passado, são as coisas que aconteceram. Que cada situação é uma situação, né? Não quer dizer que aquele aprendizado não vai te servir para alguma coisa que talvez você use realmente para aquilo vai te acrescentar de alguma maneira. Mas a questão é que ao que nós estamos reagindo não é ao que efetivamente aconteceu, mas é aquela história que a gente tem dentro de nós e que a gente tem uma expectativa que pode acontecer. E aí a gente reage, ou seja, o nosso corpo reage. Então a mente não observada, né, aquela história que fica o tempo todo sendo contada para você, que você não, que você se identifica completamente com ela, que você acredita que você é essa história, ela faz com que o seu corpo reaja. E aí a gente tem aqueles casos de muitas situações que se tornam psicossomáticas, né, as pessoas que têm muita tensão, tensão muscular, tensão nos ombros, né, e às vezes você fala, pô, por que que eu tô tenso? Nem sei por que que eu tô tenso. Mas normalmente é porque você tem uma conversa de segundo plano que está tirando essa tensão. Eu falo isso porque eu sou especialista, porque eu passei muitos anos, né, e até hoje eu preciso sempre estar atenta a essa questão de tensão. Por causa da conversa de segundo plano. A conversa de segundo plano cria uma tensão, e aí às vezes fala, nossa, mas eu tô tão bem, eu tô tensa, entendeu? E aí não é o seu presente, aquilo que você está presente, mas essa conversa que está acontecendo dentro de você, que é justamente o que você não está observando. Então, essa é a grande importância da gente observar, porque a gente não está falando só de pensamentos, a gente está falando também das emoções que causam as reações do nosso corpo, né? Como eu já falei aqui de algumas vezes do modelo, né? Que os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram as nossas reações, as nossas ações e os nossos resultados. Então, para mudar, a gente tem que estar presente justamente nesse processo, porque como é que a gente vai mudar? A gente vai mudar onde? A gente não vai mudar onde a gente pensa, a gente vai mudar onde a gente sente, porque a gente age de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, começa a observar isso, começa a observar isso em você, né? Se você ainda não parou para observar essa conversa, é assim, não é meditação, não é nada assim transcendental, né? Algumas pessoas falam, ah, mas eu não posso fazer porque está contra as minhas crenças. Mas assim, qualquer oração que você faça concentrado é um tipo de meditação, né? Porque a meditação, na verdade, é você se concentrar em você, né? Você se concentrar naquilo que está acontecendo no presente. E aí a gente usa o que está acontecendo dentro da gente para a gente se concentrar no presente, né? Porque é como se fosse uma âncora, né? A gente usa o que está dentro da gente, no nosso presente, para a gente poder se concentrar no que está acontecendo, né? Deu para entender? Então, assim, é respiração consciente, tudo isso ajuda a gente a se manter no momento presente, porque a nossa mente, como ela está ligada ao passado ou querendo projetar o futuro, a grande dificuldade dela, que ela não consegue, é estar no presente. Então, para você começar a observar a sua mente, você precisa encontrar uma forma de estar no presente. E a partir daí, você consegue identificar realmente a sua mente observável, né? E começar a perceber o que está acontecendo lá dentro. Tá ok? Então, faça isso, porque é justamente esse tipo de observação que faz com que a gente consiga mudar aquilo que a gente precisa mudar. Tá ok? Então, esse é o áudio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você. E eu vejo você no próximo. Até lá.